vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia. Oi, pessoal. Tudo bem com você? Ai, que coisa boa. Mais uma vez a gente se encontra aqui nas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. É a primeira vez que você achou a gente aqui? Olha, seja muito bem-vindo. Você está sintonizado na Rádio Novo Tempo. Nós estamos aqui no nosso estúdio. Que bom que a rádio ficou mais moderno, não é? Acompanhou o avanço da tecnologia. E a gente tem a câmera para transmitir via YouTube também. youtube.com/novotempo rádio. A gente já está por aqui. Falta você. Corra para o YouTube. youtube.com/novotempo rádio. Dê um oizinho especial para quem está na rádio. No radinho a pilha, no radinho aí do seu... o aparelho de som da sua casa ou do seu carro, você que está no aplicativo, no site da rádio, novotempo.com/rádio. Obrigada pela sintonia e por você estar sempre aqui com a gente. Já chega chegando. Cadê aquele coração aqui no YouTube? Cadê? Eu quero coração. Coloca um coração. Dá para colocar um coração roxo, Lu? Não, ou dá? No YouTube. É, acho que alguns... E agora eu coloquei um desafio difícil, coração roxo, né? Um coração, coloca um coração aí pra gente, coloca um coração aí pra gente. Por quê? Porque a gente vai ficar feliz saber que você tá aqui gostando bastante do nosso Vida e Saúde. E você também vai movimentar esse chat e aí o YouTube entrega esse assunto que a gente vai papear hoje pra mais pessoas. Sabe qual é o tema de hoje? Olha que tema interessante, estroboloma e a saúde da mulher. O que, que você pensa assim, estroboloma? Eu não ia gostar se eu passasse na rua e alguém falasse estroboloma. Não vou gostar, não. Você ia gostar? Estroboloma, será que é um filme científico? Será? Ou será que é um filme de terror? Estroboloma. Ó, de qualquer coisa, de qualquer forma, né? Nada disso que você tá pensando, não, né? Mas também não é nome pra colocar em filho também, não, tá, pessoal? Estroboloma, não esquece isso. O termo estroboloma tem sido citado com muita frequência nas pesquisas sobre saúde intestinal e equilíbrio hormonal. Hoje a gente vai conhecer melhor o estroboloma. Embora ainda pouco conhecido fora do meio acadêmico, ele tem um papel tão importante para o bem-estar feminino que você vai ficar chocada quando você ouvir o que a gente vai falar hoje aqui. Então, compreender o que é o estroboloma e como ele atua vai ajudar a entender por que, que o intestino é tão importante para a saúde dos hormônios. Opa! Da pele, do humor e mais, da fertilidade. Tá vendo? Quanta coisa boa a gente tem para conversar hoje? Então, vamos lá. Me diga, você já ouviu essa palavra estroboloma? Estroboloma? É a primeira vez? Foi a primeira vez que eu ouvi também quando a nossa profissional comentou com a gente. Estroboloma. A gente fica esperando você aqui. Enquanto isso, deixa eu chamar Raul. Raul, ninguém nunca te chamou de estroboloma, não, né?
Nossa, já chamaram de várias coisas.
Mas não, viu? E se chamasse, eu também não ia entender, não é? Porque se me chamasse, eu não ia gostar. Eu não ia gostar porque o nome é assim, estroboloma, você fazer é uma coisa ruim, não é? Bem-vindo, Raul. Bom dia.
Bom dia.
Pois é.
Vamos aí para mais um programa.
Pois é. Ô, Raul, sabe o que eu tava pensando aqui? E aquela novidade que ia ter, que você comentou aqui, já começou?
Tá no forno, Rosa. Tá atrasado um pouquinho, porque a gente tá deixando bem bonito o material, tá caprichando. Mas vai sair, Rosa, vai sair, que vai ser um desafio, né? Um desafio de 21 dias para as mulheres aí colocarem os hormônios em equilíbrio, legal, tá? Vai reduzir sintomas da TPM, cansaço, oscilações hormonais. Então, estamos preparando esse material aí. E logo, logo eu começo a falar mais dele, Rose.
Legal. Deixa o contato, então, para o pessoal já ficar antenado, buscar ali mais informações da sua mentoria.
Beleza. Além desse material, além desse novo projeto, né, que a gente está preparando... O que já está pronto, já está em andamento, né, há mais de 6 anos, é a nossa mentoria, como você mencionou, Rose, que são para pessoas que desejam emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, você não paga nada e lá você vai conhecer as opções da nossa mentoria e você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. leisdoemagrecimento.com.br. Ô Raul, sabe que eu fiquei emocionada agora? Fiquei emocionada agora que a Lu me mostrou o pessoal no YouTube. Você acredita que o pessoal conseguiu achar ali, colocaram corações de todas as cores? Olha, roxo, vermelho,
só, tô vendo.
Que coisa boa, que coisa boa. E assim, esse material aqui vai ser distribuído para mais usuários do YouTube na primeira página. Olha que legal, muito bom, né?
Legal. Muito bom.
Gente, ela volta. Eu vou colocar os aplausos aqui, os aplausos. Ela voltou! A minha amiga Elma, bem-vinda. Tudo bem com você? Deixa eu falar o seu sobrenome, que é chiquérrimo, mas eu tenho que falar esse nome certo, gente. Cronenberger. Eu falei certo, dona Elma?
Bom dia. Obrigada, Rosa, você tá certa. Cada vez que eu venho aqui, você melhora.
Eu tô melhorando a pronúncia. Mas a pronúncia é essa mesma?
É,
ou tem um negócio de...
Não.
É origem alemã?
Alemã,
né? Porque às vezes tinha um negócio assim. Obrigada pelo convite, mais uma vez aqui com a gente. Nossa parceira, nossa amiga. Já é de casa, né, doutora?
Já é de casa. Tô feliz.
A gente que tá... muito feliz.
Esse nome sim é bonito, né, Rose? Cronenberger.
Não é?
Estrobolou, mas...
Será que tem alguém com sobrenome Estroboloma? Não tem. Não acredito que tenha, não. Amiga, muito obrigada, doutora, mais uma vez aqui com a gente. Deixa seu contato, fala do seu trabalho, da sua especialidade, para que nossa audiência corra para te seguir.
Primeiro, eu quero deixar um abraço carinhoso a você que já está sintonizado aqui, já está mandando coração de tudo que é cor aqui no
tá vendo?
YouTube. Obrigada pelo carinho, obrigada, Rose, Lu, que sempre são queridas aqui comigo. Abraço grande também para o Raul. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu falo assim para minhas pacientes, quando eu venho aqui, eu estou trabalhando, eu estou gerenciando estresse.
Olha!
É, a vida aqui é para ter saúde.
Opa!
E eu trabalho na área de nutrigenética, então eu acompanho meus pacientes para a gente entender a expressão desse gene com relação à alimentação e o estilo de vida de uma forma geral. E hoje nós vamos falar algo muito lindo que vai ajudar a mulherada. Fica aí ligada, não perde nada. E eu já quero deixar minha rede social para você me seguir lá. Elma.saúde. Já entra para o Instagram, porque lá você vai conhecer mais sobre essas minhas estratégias, né? Que envolve o gene, que envolve o alimento, que envolve o estilo de vida. Sou palestrante, aonde Deus me mandar, eu vou lá falar dessa ciência que a gente tem entendido sobre alimentação, sobre a genética. E eu terei o maior prazer de estar com você. E repetindo aí, minha rede social. Tem que pôr o H, viu, Rosa?
Tá bom.
Com H.saúde, já vem pra cá pro Instagram.
Tem o doutora também, não é?
DRA.
Então vamos lá, pessoal. Olha, colocou arroba aí? DRA de doutora, tá bom? DRA Elma. Elma, só que tem o H antes do E aí. O H. Então, doutora Elma.saúde, tá bom? Muito bem, a gente tem muita coisa pra conversar. Muita coisa. Gente, um beijo pra Grazi. A Grazi tá cuidando da voz dela. Ela não pode estar com a gente aqui por recomendação médica, não é? Assim que ela tiver 100%, ela retoma. A gente tá morrendo de saudade dela. Ô, Grazi, que saudade de você, amiga. Que saudade de você. Vamos lá. Jefferson Pilar, todo pranto, findará. Você participa aqui com a gente? Eu já te chamo aqui, hein?
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Pelos meus pecados no Calvário pagou. Ele não quer saber a minha raça ou cor. Me ama como eu sou. Quando estava triste e sem direção, me afastei por causa da transgressão. Me deu uma nova chance quando pedi perdão. Estendeu sua mão, renovou o meu coração. Quando eu chorar, Ele vai consolar. Quando eu cair, cê vai me levantar. Quando eu clamar, Ele responderá. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. Pecados no Calvário pagou. Ele não quer saber a minha raça ou cor. Me ama como eu sou. Quando estava triste e sem direção, me afastei por causa da transgressão. Me deu uma nova chance quando pedi perdão. Me estendeu sua mão.
De Novo Tempo, Jefferson Pilar por aqui, todo pranto findará. Bom dia pra você, a gente segue juntinhos na Rádio Novo Tempo. O tema de hoje, estroboloma e a saúde da mulher, e o pessoal brincando com a gente aqui. Todo mundo teve uma impressão assim, hã? O quê? Como é que é? A Angélica disse assim, Rose, eu também achei que era um xingamento. Vamos aprender muito hoje. Ô, Angélica, se vamos, hein? O Robson Mendes, de Salvador, foi locutor da Rádio Novo Tempo, é o Robinho. Robinho, foi locutor da Rádio Novo Tempo, Salvador. Um abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. Tá na sintonia. Muito querido. A Jandira, todo dia vocês nos surpreendem com os temas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse nome. Nem consigo pronunciar. Caderninho por aqui, já vou anotando tudinho. E olha só, vou falar devagarinho para você guardar o nome. Estroboloma, ok? Estroboloma. Raul, com você.
Olha só, Rose, a pessoal tá mandando muito coração aqui, né?
Tem que mandar,
mas
tem que
Marx...
mandar.
Marc Santana, eu e meu amigo Eremilson estamos fazendo na casa do pastor, acho que é fazendo não sei o quê, e ouvindo a Rádio Novo Tempo.
Ah,
não
ok.
Entendi o que ele está fazendo.
Ele está fazendo alguma obra, algum trabalho. É. Legal, bem-vindos.
Sim. E também aqui a Lucélia fala, meu nome é Lucélia, eu finalmente consegui entrar ao vivo.
Ei.
Meu desejo era conhecer vocês ao vivo. Ô, Lucélia,
muito bom.
Olha
ó,
só.
Querido, querida,
espero
você...
que não tenha se decepcionado.
Ô, Raul, você fale por si, tá? Você fale por si. E vai colocando coração, gente, pra movimentar o YouTube. Eu preciso de corações nesse YouTube. Quero dar uma olhadinha no final do programa, tudo colorido. Lembrando que a doutora Elma, você pode levá-la pra dar palestra na sua igreja, na sua empresa, sobre saúde, de forma geral, dentro da área dela. Olha, você vai gostar. Entra em contato pelo Instagram dela, @draelma.saude. DRA de doutora. E o Elma tem aí o H antes, tá bom? Combinado? Vamos lá, doutora! Gente, tá todo mundo curioso demais. Todo mundo curioso demais com esse nome, não é? Estroboloma. Você falou que ia falar uma coisa muito linda. Você falou assim, ah, gente, uma coisa linda que a gente vai falar hoje. Já tô começando a me simpatizar com estroboloma. Então, vamos lá. Explica pro nosso ouvinte o que é. E pra gente aqui também no estúdio.
Vamos lá. Primeiro, estroboloma todos nós temos. Não tem para onde correr. Mulheres, homens, crianças, jovens. Todos nós temos estroboloma, que é um subconjunto dessa microbiota intestinal, que eu vou explicar o que é a microbiota. E esse subconjunto, ele tem genes específico de bactérias específicas que vai estar expressando uma enzima que vocês agora precisam saber disso, porque muito dessa prática clínica para entender o intestino, a gente vai precisar ver mais esse exame que se chama de beta-glucuronidase. É uma enzima. Mas vamos aqui com calma. Estroboloma, então, é um conjunto de bactérias específicas que está dentro dessa microbiota. E o que é essa microbiota? É um conjunto de trilhões de bactérias, não só bactérias, tem vírus, tem fungos, tem arqueias, tem vários outros micro-organismos, né? É muita coisa. E dentro desse contingente todo de mais de 3 trilhões de micro-organismos, tem um grupo lá de bactérias específicas, que é... Por que que a gente chama que ela é específica e ela age nessa enzima? Porque são esse grupo de bactérias que vão estar metabolizando o estrogênio. O que é o estrogênio? Um dos hormônios sexuais que a mulher produz geralmente na fase fértil, na fertilidade, o estrogênio, né? Então, esse estrogênio, quando é produzido no ovário, ele precisa ser metabolizado para que todo o corpo receba ele. E quem participa dessa metabolização, modulação desse estrogênio dentro do intestino, é o estroboloma, é esse grupo específico de bactérias. Uhum. Deu para entender, Rose?
Entendi, o grupo de bactéria que existe ali dentro da microbiota, ok? Que vai agir numa enzima.
Nessa enzima.
Já tô dando curso sobre o assunto, tá vendo?
Ficou melhor agora? Melhorou?
Entendemos, estamos cada vez mais simpatizando com o estroboloma, não é, Raul?
É, então não é uma pessoa, é um grupo, né?
De bactérias, Raul.
De bactérias. Legal. Doutora, e a cada dia, novos estudos têm buscado compreender a atuação da microbiota intestinal na saúde. Inclusive, aqui no Vida e Saúde, a gente já trabalhou vários temas, né, relacionados a essa temática, inclusive com você. Se tratando de saúde feminina, qual é o papel que a microbiota desempenha na regulação hormonal das mulheres?
Muito bom, muito bom. Já quero deixar aqui um abraço para Simone. Acho que foi. Vou lá na igreja dela de Cachoeirinha.
Simone!
Bora, Simone, bora! Vamos lá. A microbiota intestinal, a gente não tem que olhar para o intestino apenas como um órgão que faz parte desse sistema gastrointestinal. Ele é um órgão endócrino. Quando eu digo isso, eu estou dizendo e metabólico, né? Porque ele também participa de reações metabólicas. Então, emagrecimento tem a ver com o intestino, a diabetes tem a ver com o intestino, tudo nas questões metabólicas. Então, ele é um órgão endócrino. Quando eu digo isso, eu estou me referindo que ele metaboliza hormônios. E principalmente tireoide tem a ver com isso, mas aqui vamos ficar mais nessa questão mais mulher, mais assim, voltada para hormônios sexuais. Então, quando essa microbiota está regular, que a gente chama que ela está em níveis ideais, digamos assim, mas mostrando saúde, nós estamos com a mulher bem. Então, o restante do organismo vai receber essa homeostase, né, que eu queria lembrar esse nome, que é o equilíbrio dessas bactérias dentro do intestino, fazendo com que essa mulher ela consiga perder peso. Então, se ela tem o estroboloma junto com a microbiota trabalhando a favor dela, ela perde peso com melhor, mais facilidade. Ela vai regularizar os efeitos da tireoide, que é uma das coisas que a gente tem muito, e vai regularizar esses hormônios, especialmente quando a mulher está no climatério, quando ela já entra na menopausa. Então, se a gente já tem esse terreno aí favorável, que regula o hormônio com a beta-glucuronidase em níveis ideais, porque é assim, ó, Rose, para que esse hormônio, esse estrogênio, seja metabolizado lá no intestino, o ovário, só para a gente entender melhor, o ovário, ele produz o estrogênio, é o principal órgão produtor de estrogênio, especialmente na mulher no período fértil. Quando esse estrogênio é produzido lá, ele, primeira coisa que ele vai é para o sangue. Uhum. Vai para o sangue para quê? Você sabia que o seu cérebro precisa dele? do estrogênio. O cérebro precisa, a pele precisa, o músculo precisa, os ossos precisam. Então, olha o sistema como Deus fez. Então, o estrogênio saiu do ovário, foi para os órgãos, fez a função dele nesses órgãos todos e tecidos, e aí ele vai para o fígado. Lá no fígado, por isso que a gente entende bastante hoje essa relação intestino-fígado. A gente fala muito e conhece muito de intestino-cérebro.
A gente fala bastante aqui.
Já entende isso. Agora, a gente está com o maior estudo, a ciência está voltando muito para esse entendimento do intestino com o fígado, porque para esse estroboloma estar agindo de maneira adequada dentro de nós, a gente precisa ter um fígado saudável. Porque depois desse percurso pelos órgãos, ele vai para o fígado, lá ele é conjugado, ele é como se fosse assim, inativado. Porque se ficar estrogênio demais dentro da gente, Rose, vai ter problemas como por exemplo, o câncer de mama. O hormônio dependente é que tem estrogênio demais. Lá dentro, ele tem um atrativo pela glândula mamária. Então, grande parte do câncer de mama está desenvolvendo por causa desse estrogênio aí circulante em grande quantidade. Então, o que é que acontece no fígado? Então, eu quero chamar a atenção, você, mulher que está me ouvindo, principalmente, né? Que tenha cuidado com a saúde hepática. A gente precisa lembrar desse órgão que muitas vezes não dá sinal de nada, de dor, de nada, né? Então, lá dentro do fígado, ele conjuga o estrogênio. Para que ele faz isso? Para a bile, que está lá do fígado, jogar esse estrogênio para o intestino. Porque lá no intestino é que estrogênio já inativado vai ser jogado pelas fezes. E aí você vai ter estrogênio só na quantidade certa. Uhum. Isso seria o ideal. Então, quando a gente tem esse quadro, a mulher está bem. Agora, quando ela tem uma disbiose, e a gente já falou aqui no programa várias vezes, muitas vezes vocês já ouviram, que é o desequilíbrio dessas bactérias. Tem bactéria ruim demais e bactéria boa de menos. Quando acontece isso, essa enzima produzida lá pelo estroboloma, que é a beta-glucuronidase, ela fica ativada em grande quantidade. E a ativação dela é a causa de tudo que nós vamos falar aqui.
Uhum, ok. Você tocou na questão do estrogênio. O que acontece com o estrogênio ao longo da vida da mulher, principalmente na fase da menopausa?
A gente sabe que, é até bom falar isso, o estrogênio, ele é produzido principalmente pelo ovário. E só ovário. Deus é tão especial. É claro que na mulher menopausada, ela diminui o nível, não zera estrogênio. A gente continua produzindo em pequenas quantidades, mínimas mesmo. Mas nós temos outros órgãos que pode continuar produzindo estrogênio. Não é produzindo, mas convertendo ele. Quer ver um exemplo? O tecido adiposo. O tecido adiposo, ele faz uma conversão, as células de gorduras, ela fazem a conversão de uma, na ação de uma enzima chamada aromatase, que ela converte o produto do estrogênio que não foi suficiente, ela converte em estrogênio. E outros produtos, mais ainda, de hormônios androgênicos. Por exemplo, a mulher tem muita testosterona. Ela, na menopausa, digamos que a testosterona subiu. O estrogênio baixou, mas a testosterona subiu. Aí, dentro do tecido adiposo, ela converte essa testosterona em estrogênio. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a mulher que está em obesidade, que está com sobrepeso. Por quê? Ela vai converter muito. Ela vai ter muito estrogênio dentro dela. E esse estrogênio circulando em grande quantidade é causa, por exemplo, do câncer de mama, né? Então, assim, na fase da mulher, a gente tem na fase fértil, que é até aí os 40 anos, a gente produz bastante estrogênio. À medida que a gente vai entrando no climatério, ele vai diminuindo, mas a gente conta com o nosso corpo ajustando isso se a gente tem saúde. Você sabia que o nosso cérebro produz um pouco de estrogênio local? Para melhorar a cognição, melhorar a memória. Então, assim, não quer dizer que a mulher menopausa, ela tem que ter tudo isso. A gente pode passar pela fase da menopausa sem ter esses danos. Uhum. Porque se a gente conta com estrogênio aí, até a pele faz isso. converte um pouco de estrogênio. Então, assim, apesar do ovário já ter diminuído a produção estrogênica, a gente conta que se a gente tem saúde com outros mecanismos que vai equilibrando esse hormônio e a gente vai vivendo da melhor maneira. Porque quando ele cai de vez, a mulher tem fogacho aí em grande quantidade, aquele calorão todo, né?
Ok. Uau. Raul, antes de você trazer a sua pergunta, deixa eu só trazer de um ouvinte que acabou de chegar, que tem a ver com o que a gente estava falando do fígado. Ela pergunta assim, ó, doutora, você falou aí da questão do estrogênio no fígado, mas e quem não tem mais a bile? Como é que fica?
Muito bem. O fígado, ele produz a bile. A bile é para quebrar gordura, ela faz isso, quebra gordura para melhorar a absorção disso no intestino e a gente não ganhar peso por causa disso. Quando não tem a bile, é interessante fazer o uso de sais biliares. Isso, queridos, tem que ser com um profissional. O uso de sais biliares, ele tem que ser acompanhado, ele não é contínuo, a dose tem que ser adequada para essa pessoa, mas é interessante a gente contar com uma suplementação para ajudar, porque a bile é quem vai pegar o estrogênio conjugado, que está lá todo inativado, para jogar para o intestino. Ela ajuda a fazer, então o sais biliar vai fazer também.
Muito bem, vamos fazer o seguinte, Lu, intervalo, e aí o Raul volta com a pergunta dele. Acabou a primeira parte do nosso programa, olha só como voa. Enquanto isso, você continua colocando corações. Ai, 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 quero saber dos corações no nosso YouTube para movimentar esse chat, tá bom? Depois do intervalo, a gente volta para a gente conhecer ainda essa importância do estroboloma. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, Vida e Saúde, já estamos de volta. Você já pediu a sua revista Máquina Humana para cuidar melhor da sua saúde em todos os sentidos, viu? Comendo melhor, vivendo melhor. E tem atitudes tão simples que você pode mudar hoje mesmo. Tomar mais água, comer mais legumes e verduras e frutas. Descanso, sono é tão importante, tudo isso. A nossa revista nos orienta, nos ajuda, dá exemplos. E você vai ficar encantado com a quantidade de benefícios quando a gente cuida da nossa saúde. Quem é ouvinte da Rádio Novo Tempo precisa dessa revista, tá bom? É a nossa revista, a Máquina Humana. Só digita Máquina Humana que você já vai receber o cadastro, tá bom? Fico te esperando. Digita aqui através do WhatsApp 12981510081. E é de graça a revista, é de graça o frete, tá bom? Agora é de graça também esse coração que você não tá colocando aí no YouTube. Eu preciso do coração no YouTube. Brincadeira, você tá colocando, eu tô agradecendo, a gente agradece. Vamos lá, Raul, qual é a sua dúvida?
Beleza, vamos lá. Doutora, segundo estimativas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Síndrome dos Ovários Policísticos, a SOP, né? Ela afeta cerca de 10 a 13% das mulheres em idade reprodutiva. Então, é estimado que até 70% das mulheres com SOP desconhecem que têm essa condição. Que condição é essa? E o que, que os estudos têm mostrado sobre a relação entre o SOP e o estroboloma?
Então, vamos lá, vamos entender a SOP, né? É a concentração de cistos no ovário, então, síndrome do ovário policístico. E isso está associado ao intestino. A gente pensa logo que é só alguma alteração ovariana, é só no ovário. Não é. Para que haja a formação desses cistos no ovário, tem um desequilíbrio no intestino, sim. E o estroboloma, que é esse conjunto dessas bactérias específicas, vão sempre lembrar disso, são específicas, são gêneros específicos de bactérias que fazem esse trabalho com o estrogênio. Tem a ver com essa metabolização do estrogênio. A SOP é uma doença que, geralmente, na mulher, ela pode aparecer mais acnes hormonais, ela pode ter mais pelos, geralmente nessa região aqui mais do queixo. Então, são alguns sintomas e ela tem uma resistência à insulina. Por isso que a SOP é estudada como uma doença endócrina e metabólica também. Por isso que ela tem a ver com o estrogênio e ela tem a ver com alterações no metabolismo, como, por exemplo, aí, a diabetes, a obesidade, né? Então, a SOP, ela está totalmente ligada a esse desequilíbrio dessas bactérias específicas, que a gente estuda isso como estroboloma. Então, essa mulher, ela vai ter um dano lá hepático, perdão, um dano no fígado, Então, ela não tem, o sistema está inflamado. De quê? Desde o ovário, desde o intestino, o fígado. Então, está tudo inflamado. E, em resposta a isso, ela vai ter esse acúmulo maior de cisto. E quando ocorre a regulação do estrogênio, agora entra de novo aquilo que eu expliquei, né, dessa relação intestino e fígado, quando ocorre essa regulação desse hormônio importante, aí a mulher ela não vai ter formação desse cisto. Por isso que nem toda mulher tem cisto no ovário. Deu para entender, Rose? E hoje, você me perguntar assim, doutora, qual é uma das estratégias terapêuticas para a mulher que já tem a síndrome do ovário policístico, que pode estar usando para melhorar esse quadro? Uma das coisas que eu recomendo demais, todo paciente meu, é o uso do NAC. O que é o NAC? N-acetilcisteína. Você compra ele manipulado, você compra ele em marcas de farmácias magistrais, que tem aí como a Vitafor, por exemplo. Nem sei se pode falar marca, mas é uma que eu gosto bastante. Então, assim, o NAC, o que o NAC vai fazer? É um aminoácido que vai trabalhar no fígado. Vai melhorar, ele vai dar mais antioxidantes para esse fígado. Quando o estrogênio chega no fígado, ele vai conseguir metabolizar bem, conjugar bem para mandar para o intestino. Então, o NAC eu trabalho bastante para desinflamar esse eixo aí, né, de intestino e fígado. Um outro que eu também recomendo é a berberina. Por que eu recomendo a berberina para quem tem SOP? Porque a berberina, ela geralmente a mulher com SOP, ela tem sobrepeso. Ela tem uma obesidade. E a berberina, a gente já estudou bastante isso, que ela vai agir derretendo essa gordura, digamos assim, né? Diminuindo essa resistência à insulina, melhorando o quadro também se tiver a diabetes juntas. Então, são estratégias e tudo isso que a gente está falando, pensando na qualidade desse intestino. Elma, é só isso? Não. Ela vai ter que mudar a alimentação. Uma alimentação mais rica em fibra. Então, mulherada, está na hora de comer mais, na hora do jejum, frutas in natura. No almoço, salada crua. Essa entrada de fibras naturais que a gente tem, que não foi para o fogo, ela é crua, ela vai ajudar lá nesse intestino que está com SOP, melhorando, porque a gente vai ter substância, o butirato é uma das que a gente estuda bastante, melhores ácidos graxos aí, que vai trabalhar nessa fibra e melhorar esse terreno biológico.
Muito bem, 11h36, a gente está recebendo a doutora Elma Cronenberg, e ela está conversando com a gente sobre a importância do estroboloma e a saúde da mulher. O Raul fez uma pergunta sobre o SOP, a minha pergunta é sobre endometriose. Muitas das nossas ouvintes sofrem com endometriose, e nos últimos 3 anos, o SUS registrou um aumento de mais de 76% nos atendimentos de atenção primária provocadas pela doença. A relação, doutora, entre endometriose e estroboloma?
Ai, que bênção. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar. Rose, os dados dizem que 90% das mulheres que têm endometriose, ela tem distúrbios gastrointestinais. Então, 90% é um número bastante alto, que dá para a gente entender realmente que a endometriose... O que é a endometriose? Antes da gente falar do estroboloma. A endometriose é uma inflamação crônica que dá fora do útero. Olha só o que é que acontece. O endométrio está dentro do útero. Ele está dentro do útero. Só que a inflamação do endométrio é externa. O útero fica todo inflamado por um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, o que acontece com o estroboloma? Essa mulher, ela vai ter uma predominância estrogênica. Ou seja, por quê? Porque não aconteceu pelas fezes a eliminação desse estrogênio que foi conjugado no fígado. Ao invés dele ser eliminado, sabe o que acontece, Rose? Ele volta. Ele volta para a recirculação. Ele volta de novo para o corpo. E esse estrogênio que deveria sair nas fezes, que voltou, ele é inflamatório, ele é tóxico. E ele vai para o estrogênio, para o endométrio. E vai inflamando esse útero. E a mulher com endometriose, eu até, não sei, os profissionais que estão me ouvindo devem concordar comigo, é uma das doenças que a gente tem mais dificuldade para lidar com a mulher. Porque essa mulher é cheia de queixas. dói tudo. Ela tem dores antes da menstruação, ela tem dores durante a menstruação, ela tem um ciclo com a menstruação muito intensa, ela pode ter acne, é uma mulher que altera o humor, é uma mulher que se estressa mais. Então, a endometriose, hoje se olha para ela,
né,
com um olhar totalmente diferente, porque essa mulher é com muitas queixas, ela é multissistêmica, e ela se queixa, tudo para ela parece ruim. Sabe, essa mulher que é assim? E às vezes você pensa que é problema do caráter. É nada. É ela que está tão inflamada, tão doída, que compromete todo o resto. E o estroboloma precisa estar equilibrado com a beta-glucuronidase certa para esse endométrio desinflamar. Então, assim, posso falar uma conduta para endométrio?
Sim.
Trabalho bastante com ela, que vocês conhecem, que é a clorela. A clorela é um ativo isolado de algas. Então, o que é que ele vai fazer nesse endométrio? Desinflamar. Ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante. Trabalha também no fígado. Lembra sempre que para ter uma saúde, tanto lá do ovário para o ovário policístico, tanto para o endométrio, que é lá no útero, a gente precisa ter um fígado saudável. Então, a clorela eu trabalho muito. E uma outra coisa que eu quero recomendar, especialmente para quem tem muita dor, a mulher que tem endometriose, ela tem muita dor, Rose. Dá dó quando a mulher vem com esse diagnóstico. Eu sei que ela tem cheia de problemas. Então, quando ela for fazer uso do probiótico, a gente já estudou, o Lactobacillus Gasseri. Anota aí, mulherada. Peça para quem está te acompanhando. Lactobacillus Gasseri. Quando a mulher tem esse quadro de endometriose, esse lactobacilo vai ajudar lá o estroboloma a equilibrar essas bactérias boas. Então, por isso, é interessante ela fazer uso desse tipo de cepa, do probiótico.
E onde que compra?
O probiótico você pode comprar com essa cepa. Na manipulação, então, existem fórmulas que a gente faz, que manipula e coloca a dose dele. Ou você olha na internet e coloca Lactobacillus Gasseri, que vai vir um produto já pronto de uma dessas farmácias magistrais, que você consegue consumir.
Okay.
E vai diminuir a lesão e a dor.
Que informação importante.
Legal. Raul, antes de você falar, hoje eu tô te cortando toda hora, né, Raul?
Não, imagina.
É só porque vai chegando dúvida dos ouvintes e eu vou passando, não consigo passar pra vocês e já vou fazendo. Doutora, então, você falou aqui do clorela e do Lactobacillus Gasseri pra endometriose. Eu vou colocar, inclusive, no chat do YouTube daqui a pouquinho. Mas teve ouvintes passando por aqui pedindo pra você repetir os da SOP, aqueles dois que você falou. Que para os ouvintes que eles querem anotar e também falar onde que eles conseguem ter acesso a esse.
A SOP eu falei que a clorela também, né?
A clorela
a gente usa, mas o NAC.
Isso, é o NAC.
O NAC, anota aí, ó. N, no, tem que ser assim, ó, um Nzinho, acetilcisteína. Porque existe produtos em farmácias que coloca só acetilcisteína. Não, a gente tem que ter esse radical junto. N de navio, acetilcisteína.
Ok. E esse também acha em farmácia?
Acha em farmácia, acha também pela internet, várias marcas fazem uso, trabalha com o N-acetil. Uhum.
Teve um ouvinte que falou assim, ó, ela já procurou o NAC em uma farmácia convencional e não encontrou. É a mesma coisa que ela fala aqui, ó, sachê de acetilcisteína.
Vamos lá responder ela? Não é. Não adianta tomar ele, porque inclusive ele tem açúcar e tem corante, tá? Tem que ser o N de navio na frente. Então entra na internet, coloca N-acetilcisteína ou NAC, N-A-C de casa, que você vai localizar aí várias marcas que tem o N-acetil. Isso vai ajudar bastante a desinflamar o fígado.
Legal, okay. Beleza. Vamos lá. Doutora, quais são os fatores que contribuem para o desequilíbrio do estroboloma?
Então, agora,
como que isso impacta a saúde hormonal da mulher?
Nós chegamos no momento crucial dessa entrevista aqui, porque a gente está falando, primeiro a gente falou do problema, né? Entendendo aí todo esse desequilíbrio, essas ações aí bacterianas, e agora chegou no momento da gente entender o que é que a gente faz para manter esse estroboloma equilibrado. A vida toda nós precisamos fazer isso. Mulher de qualquer idade tem que ter cuidado. Então, o que é que desequilibra? Uma dieta campeã disso, ó. Uma dieta pobre em fibras. Por isso a gente vai falar fibra até Jesus voltar. Então, a mulher que não come não come frutas mastigando. Toma suco, mas não come fruta. Não tem fibra. Se ela toma suco, ela não tem fibra. Então, ela precisa comer a fruta. E a mulher que não come vegetais, legumes, crus, ela tem uma quantidade mínima de fibra. Se ela cai a fibra, eu não tenho butirato lá dentro desse intestino que ajuda o estroboloma. O butirato é uma substância, um ácido gástrico de cadeia curta, que a gente não produz ele somente quando come fibra. Não está dentro da fibra. É lembrar isso, viu? É lá dentro do intestino que joga ele lá. O que mais? Mulher que usa muito ultraprocessados. Aquela comida rápida, que é tudo de farinha, feita de farinha, não come o grão integral, é uma candidata a ter um estroboloma com desequilíbrio. Outra é o fator, o uso frequente de antibióticos. Tenho que falar isso. Eu não estou aqui demonizando antibiótico, por favor, porque ele é necessário. Sim. Mas aquela mulher que está sempre fazendo uso, então, ao invés dela continuar usando tanto antibiótico, ela precisa agora tratar a causa desse problema que ela está tendo. Uhum. Então, o intestino entra aí como um órgão que vai ajudar e ela vai diminuir o uso de antibiótico. Quer ver outra coisa que desequilibra o estroboloma, o Rose? O sedentarismo. A falta de exercício regular. Gente, agora vamos ter que falar isso, viu, Rose? Antes a gente falava assim, ó, 5 vezes por semana, 3 a 4, 5 vezes. Agora, quanto mais regularidade no exercício praticado todos os dias, e agora eu falo com você, 6 vezes por semana, maior a chance de você equilibrar esse estroboloma. O que mais? Eu vou dizer mais um aqui. Privação do sono, não tem o que pensar, né? A gente já sabe que falta de sono mexe tudo. Uhum. Mas eu quero deixar aqui, Rose, um alerta. O uso de disruptores endógenos. Elmo, o que é isso? É tudo que a gente usa que prejudica a microbiota, que prejudica o estroboloma. Quer ver? Esmaltes, produtos cosméticos, plásticos feitos junto com comida, aí você pega um plástico, vai para o micro-ondas, já jogou esses disruptores. O que mais? Eu até coloquei aqui o hidratante, Rose. Cuidar, eu falo para toda paciente minha que estiver me ouvindo, pode escrever no chat. Eu pergunto isso. Você usa hidratante todo dia? Se é mulher em menopausa, por misericórdia. Esses hidratantes têm parabenos, têm alumínio. Isso vai tudo inflamando isso, desequilibrando essas bactérias. Quer ver uma outra coisa? Inclusive, teve um vídeo meu aqui no Instagram que viralizou, ele está viralizado, depois olha lá, que fala sobre o desodorante com alumínio. Eu peguei um médico falando em inglês, um americano, e a gente tem a tradução dele, e mostrando os riscos da mulher que faz uso de desodorante com alumínio. Então, nós temos marcas, graças a Deus, que nós temos marca no mercado que não tem alumínio, não tem parabeno, não, uhum, tem toda essa química. Elma, isso tem a ver... Sabonete, Rose, é outra coisa que inflama. Então, qual é o sabonete ideal para a mulher? Já, eu estou falando mulher, viu, homem? Mas é para vocês também, tá? Que melhora, que não tem essa ativação do estrogênio. É sabonetes à base de glicerina. Uhum. Qualquer um. O que você achar, ele é mais, ele tem menos toxicidade. Então, isso tudo vai atrapalhando. Metais pesados, o agrotóxico também, não posso deixar de falar, como disruptor endócrino. O agrotóxico, por isso, gente, é que a gente tem que buscar cada vez mais o consumo de frutas e verduras orgânicas. Isso ajuda. Ou procurar cada vez higienizar da melhor maneira. E vou dizer logo, não tem nenhum produto testado pela ciência que retira 100% do agrotóxico.
Que coisa. Acho que dá até para fazer um programa só sobre essa parte da beleza e o alumínio aí, para a gente poder conversar e o prejuízo que traz para o corpo da mulher, não é? E também, claro... Pode falar, Raul.
Só lembrando que os produtos que têm mais agrotóxicos são os produtos animais. E a gente fica com medo dos vegetais, das frutas, mas o que tem mais agrotóxico, até 50 vezes mais, são produtos animais, porque não sai ali do músculo, né? Fica lá.
Muito
então,
bom.
Então, só para lembrar.
Muito bom.
Ok, obrigada, Raul, pela colaboração. Eu queria voltar, Elma, na observação sobre os antibióticos. Por quê? Porque muitos dos nossos ouvintes utilizam o antibiótico. Sim. E a gente sabe que o antibiótico também acaba prejudicando essa questão e vai impactar o estrobolona. Estroboloma, falei certo. É possível a gente preparar o intestino para receber o antibiótico para tentar amenizar esse impacto? Porque tem um monte de gente tomando agora, não vai poder parar de tomar. Então, como é que a gente prepara o intestino para amenizar esse impacto na microbiota?
Olha, Rose, quero parabenizar você por essa pergunta. Porque é uma situação que a gente vive no dia a dia de todo mundo, em algum momento toma antibiótico. Então, o antibiótico, ele age nas bactérias, ou no fungo, ou no vírus que a gente tem lá, que está causando aquele problema, mas infelizmente ele tem um espectro de ação em bactérias boas. Então, a gente termina comprometendo isso, por isso que a gente falou da relação dele como fator de gatilho para o estroboloma, para desequilibrar, porque ele também diminui aí as boas, isso é ruim. Então, o que a mulher precisa? Vai tomar o antibiótico? E primeira coisa que ela tem que fazer uso da fibra. Antes, vai tomar amanhã, vai tomar daqui a 3 dias, aumenta nas refeições frutas e verduras e naturas. Mastigue essa fruta. Quanto mais você fizer isso, mais você está melhorando o terreno para o antibiótico não destruir toda a bactéria boa. Eu coloquei aqui, ó, o uso de polifenóis. Então, antes do uso do antibiótico, coma mais uvas, porque ela tem... Eu vou falar dos principais polifenóis que a gente estuda, né? O resveratrol. Aonde que ele está presente? Nas uvas. Olha que lindo a gente descobrir isso. Então, com você comer uva antes, você vai estar dando mais antioxidante para esse terreno que vai receber o antibiótico. O que mais? Outro que a gente recomenda bastante fazer uso antes da ação do uso do antibiótico é a quercetina. Onde que ela está? Na maçã e na cebola. Comer cebola roxa antes do antibiótico. Comer maçã antes do antibiótico. Então, uma semana antes seria o ideal. Não dá tempo, pelo menos durante vá comendo. Uhum. Se não deu tempo de se programar. E eu preciso chamar a atenção, Rússio, de duas coisas. Dessa mulher que vai tomar antibiótico, dessa pessoa, né? Que vai tomar. É que, primeiro, ela não use os ultraprocessados. Gente, nós vamos falar disso a vida inteira. Isso está sendo muito, muito estudado. Tudo que a gente usa industrializado, com carga química, com processamento, atrapalha a nossa vida geral. Então, diminua o ultraprocessado e faz uma coisa. Depois do antibiótico, passou a fase do antibiótico, geralmente é 7 dias, alguns usam até 14, faça uso de probióticos. Probióticos é necessário após o uso do antibiótico para trazer a população novamente das boas. Porque o que é o probiótico? É bactéria. Bactéria que jeito? Boas. Uhum. Então, se aquele terreno foi danificado pelo antibiótico e também matou as boas, vamos tomar o probiótico que ele vai trazer a população de volta aí nesse terreno.
Onde a gente consegue o probiótico para a nossa audiência?
Probióticos. Nós temos vários. Nós temos probióticos muito bons, não posso falar marcas aqui, né? Mas de marcas já prontas. Quanto mais...
Mas compra no mercado, compra na farmácia.
Compra na farmácia, tem probióticos de farmácia. Você tem probiótico, mas eu sempre ensino aos meus pacientes, gente, eu coloco a imagem do probiótico, né, que ela vai buscar isso pela internet, mas pode ser comprado sim, que temos na farmácia comum.
Ok, Lu, acho que a gente tá terminando, né?
Eu só quero agradecer a participação, eu não consegui responder todo mundo, mas muita gente falando que gostou, que tava vivendo tudo que ela tava falando, que a palestra foi ótima, que pôs o caderninho do lado e anotou. A outra aqui falando que, eu quero trazer uma participação aqui que eu achei bem legal. A Carol falou assim, gente, que programa maravilhoso, que condução, que apresentação, Raul e Rose. E sem falar nessa doutora que precisa voltar muitas vezes. Ela é maravilhosa e eu amei o tema, pessoal falando por aqui. A gente vai ter que acabar, né? Porque tem um desafio que tem tudo a ver com
isso. Pessoal,
tem
desafio? Tanto tá querendo botar o nome do pequeno grupo de
turma. É, isso aí.
Grito de guerra.
O WhatsApp agora vai chamar assim.
Ai, 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 gente. Raul, deixa eu me despedir primeiro do Raul. Raul, um abraço pra você. Até amanhã.
Valeu.
Até amanhã.
Obrigado,
obrigada.
Obrigada, doutora. Deus abençoe.
Doutora Elma.
Gente, obrigada. Olha, o carinho... vocês que falaram deles aqui, ainda mais a Luciana, a Rosa e o Raul, você não tem ideia, pessoalmente, tanto que esse povo é maravilhoso, viu?
Ai, vocês para,
tão...
doutora!
Se vocês estão captando isso, imagine eu aqui, pessoalmente. Gente, um beijo no coração. Olha, eu sei que é difícil, é a primeira vez que você ouve, mas eu fico tão feliz de instruir as pessoas, sabe, Rose? Eu aprendo com Deus e jogo e ensino a eles. Então, me segue lá, não deixa de sair no Instagram, doutoraelma.saúde, e nós vamos construir cada vez mais saúde no estroboloma.
Muito obrigada, doutora. Obrigada. Lu, você vai precisar... Vai lançar?
Hoje,
então
hoje
bora,
vou lançar.
Bora, você tem aí, ó, um minutinho.
Rosi, hoje não tem dificuldade. A doutora falou aqui que um dos fatores pra ajudar em tudo isso é comer mais fibra, mais verdade e mais salada. Então, o que eu vou querer, que nós vamos querer na quinta-feira? Fotos de pratos que os nossos ouvintes vão montar e comer com muitas verdurinhas, com a cenoura, com a beterraba, com alface, com tomate ali no almoço e frutinhas pela manhã.
Muito legal, e mais
cruz. Né? Mais e detalhe, vai ter presente.
Como assim?
Vai ter presente na quinta-feira. Então, assim, não precisa enviar antes. Deixa pra enviar na quinta-feira, que eu vou explicar como é que vai ser.
Então, quinta-feira tem que mandar pra gente o pratinho. Pelo menos a foto do seu pratinho.
Isso,
com mais prato, fibra.
Com mais fibra.
Ali, não é?
Cru, mais coisa cru, gente. Saladinha,
tá.
Entendeu? E mais frutas também ali no café da manhã, que foi as duas coisas que a doutora falou que precisa incluir mais fibra.
Vamos preparar, então, o nosso estroboloma. Estroboloma. Todo mundo saiu simpatizando aí com o estroboloma. Finalizamos o nosso Vida e Saúde. Eu gostei muito de conhecer. Eu nunca tinha ouvido falar, aprendi. E aqui, gente, a gente não esgota o assunto. Aqui é só pra você saber que existe o estroboloma. Agora você vai se aprofundar, porque você já viu que tem a ver com SOP, tem a ver com endometriose, tem a ver com tantas coisas, não é? Então, se aprofunda nesse assunto. Depois você conta pra gente o resultado do seu estudo. Amanhã tem mais Vida e Saúde, a partir das 11 horas da matina. Obrigada pelo seu carinho, os elogios que chegaram. Dê a sua sugestão também de temas que você gostaria de ouvir. Obrigada pelos corações coloridos no nosso YouTube. Muito obrigada, gente. Tá chegando NT Notícias com a Patrícia Mater. Até!